Senhor presidente, muito obrigado, senhor presidente.
Por 10 minutos.
João Alberto, tenho certeza que 10 minutos, nobre senador, não vai dar para mim concluir o relatório da CPI da Previdência. Eu já estou há 3 falas seguidas aqui para tentar concluir esse relatório, mas vou tentar. Quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer aos nossos ouvintes. Eu estou aqui desde o início da sessão e é com muita honra que faço parte dessa sessão de hoje. Senhor presidente, em suma, do ponto de vista financeiro, dando continuidade ao discurso do relatório final da CPI da Previdência, a atuação do Estado na Previdência Social é marcada por 6 tipos de posturas negativas, quais sejam: uma reduzida e errática participação contributiva nos termos do Pacto Tripartite Trabalhadores, Empresa e Estado; a utilização dos recursos do Fundo Previdenciário para políticas de construção de grandes obras sem o devido retorno financeiro; outro tema, a destinação de recursos previdenciários para outros gastos de interesse do governo mediante aplicação de mecanismos como a DRU; 4, a leniência para com as empresas devedoras; 5, o acúmulo de débitos previdenciários por parte das próprias empresas públicas; e, finalmente, 6, o descumprimento do preceito constitucional em relação a muitas empresas que são devedoras da Previdência, que, apesar de sua condição de inadimplência, têm tido acesso a programas governamentais de créditos, benefícios fiscais, isenções, entre outros. Então, esses 6 pecados capitais do Estado é que têm onerado de sobremaneira a Previdência Social. Assim, senhor presidente, ao final dos trabalhos e de forma mais objetiva, apresentamos um breve resumo dos principais pontos abordados no relatório, com conclusões que julgamos pertinentes e necessárias a orientar qualquer discussão e deliberação sobre a Previdência Social, conforme exposto a seguir. Letra A. O princípio do não retrocesso social, senhor presidente. O princípio, senhor que é um democrata, então o princípio do não retrocesso social, o princípio constitucional do não retrocesso social no âmbito do direito brasileiro está implícito na Constituição Federal de 1988 e decorre do princípio do Estado Democrático e Social de Direito, do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais da segurança jurídica, de proteção da confiança, entre outros. A Seguridade Social e Princípio Social, financiamento e Previdência Social, financiamento. Ao longo deste relatório e pelas manifestações das mais diversas autoridades e especialistas, ficou demonstrado que o plano de custeio comporta as receitas da Seguridade Social, tais como arroladas no artigo 195, da Constituição Federal, que dispõe que a Seguridade Social deverá ser financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais, senhor presidente. 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Letra A. A folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título a pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício, receita ou faturamento e o lucro. 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensões concedidas pelo Regime Geral da Previdência Social, do que trata o artigo 201. 3. Sobre a receita dos concursos e prognósticos. 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. C. Contribuição da União. Consciente de que a Seguridade Social está exposta a variáveis de ordem econômica e atuarial, o Constituinte derivado, já em 1998, estabeleceu a necessidade de constituição do Fundo de Regime Geral da Previdência Social, para que a União pudesse, em caráter adicional, assegurar os recursos necessários ao pagamento dos benefícios concedidos pelo RGPS. Letra D. A inclusão das despesas com servidores civis e militares. A inclusão das despesas com pagamento de benefícios de aposentadoria e pensões devido aos servidores públicos, civis e militares na contabilidade da Seguridade Social carece de amplo amparo legal e constitucional. Projeções. Ao longo deste relatório, do relatório que foi feito da CPI da Previdência, é possível verificar a inconsistência de dados e de informações anunciadas pelo Poder Executivo que desenham um futuro aterrorizante e totalmente inverossímil. As projeções do governo levam em conta um envelhecimento da população exagerado, ao passo que consideram um crescimento do PIB muito abaixo da média histórica nacional. Tais falhas exacerbam a previsão futura de necessidade de financiamento do RGPS, o que não condiz com a realidade dos fatos. Quando examinamos, por exemplo, a expectativa de sobrevida aos 65 anos de idade por Estado e no Brasil, vemos que existem diferenças marcantes enquanto ela pode chegar a mais de 20 anos para as mulheres. Em 7 estados, na maior parte deles, ela é inferior a 19 anos e pode chegar a apenas 17 anos em Rondônia e Roraima. Para os homens, senhor presidente, ela oscila entre 14,6 a 18,1 anos, mas a maioria dos estados, notadamente os mais pobres, tem expectativa de sobrevida entre 15 e 17 anos, conforme dados da IBGE. Letra F, ADRU. No que se refere à desvinculação da Receita da União ADRU, o relatório da CPI observou, a partir das diversas discussões sobre o tema, que se trata de uma distorção injustificável e que foi implementada inicialmente com o objetivo de aumentar a arrecadação da União, sem que essa arrecadação fosse reparável com Estado, Distrito Federal e município. A manifestação das autoridades governamentais, como é o caso da Secretaria do Tesouro Nacional, senhora Ana Paula Vescovi, indica que este mecanismo não gera qualquer efeito orçamentário, na medida em que sustenta que o orçamento da Seguridade Social está aí com déficit de 136 bilhões e a ADRU desvinculou 60 bilhões, mas o Tesouro aportou 136 milhões, ou seja, foi muito mais do que a ADRU. Isso nós vemos aqui até o ano de 2016. Não há razão para que este malabarismo de contas persevere, até porque não há a ocorrência de superávit, mas sim da necessidade adicional de financiamento agravada nos últimos anos pela situação econômica recessiva, que impacta negativamente na arrecadação das contribuições sociais. Letra G, desconsideração de renúncias e desonerações. Não há como se produzir um diagnóstico fidedigno sobre as contas da Previdência Social sem considerar o real potencial de financiamento do sistema. A constante manipulação das contribuições sociais para fins de políticas econômicas, como é o caso da adoção de medidas anticíclicas, por exemplo, não pode trazer para os segurados da Previdência Social e beneficiários da Seguridade Social o ônus que é da sociedade de forma geral. Não é por outra razão que tanto a Constituição Federal quanto a legislação infraconstitucional estabelece a responsabilidade da União como garantidora do pagamento dos benefícios previdenciários. E não poderia ser diferente, pois se as fontes de Seguridade Social socorrerem à Caixa da União, compete a ela a suplementação de eventuais ou sazonais insuficiências financeiras. O nosso relatório, senhor presidente, recomenda que seja reavaliada também todas as políticas de desonerações e de renúncias fiscais, de tal forma que a contribuição equitativa de todos os segmentos econômicos impacte positivamente no resultado da arrecadação das fontes da Seguridade Social e, por conseguinte, deixe de onerar a desproporcionalidade os setores que mais respondem para a arrecadação atualmente. Um dos exemplos mais gritantes é a desoneração das exportações do agronegócio, a falta de equilíbrio e de distribuições equitativa do custeio importa necessariamente maior oneração de outros setores econômicos, como da indústria, do comércio e serviço, o que não é justo. Senhor presidente, ainda teria aqui umas 4 laudas para poder ler, para tentar concluir esse relatório da CPI da Previdência, esse discurso. Se Vossa Excelência tivesse condições de dar mais um espaço, dar como eu continuaria. Eu vou fazer o seguinte, senhor presidente. Ao invés de dar como líder, eu prefiro me inscrever em outra oportunidade. O Brasil precisa ter o conhecimento de todo esse relatório. Eu prefiro parar aqui nesse parágrafo. A extinção do Refis na sua concepção atual e dar continuidade na leitura numa próxima oportunidade, entendeu, senhor presidente? Se hoje não dá para a gente continuar mais uns 10 minutos.
Senador Real José, permite uma parte com a pois tolerância não. Do nosso presidente?
Claro, senador Paulo Paim.
Ah, está para a liderança. Então, Vossa Excelência tem razão.
Então, muito obrigado, senhor presidente.